da fragilidade da compreensão do que é a democracia, do que é a liberdade, porque essa galera aí não sabe o que é liberdade. Está vivendo num ambiente de liberdade, está desprezando o que é viver em liberdade. Então, assim, são conceitos, isso aprende na escola. A gente não está conseguindo passar isso para gerações seguintes.
Queria perguntar para o senhor, professor, por que manifestações assim são sempre ligadas a instituições tão fortes como, por exemplo, o Exército Brasileiro? Não é uma escola qualquer, é uma escola preparatória para o Exército. Não é uma escola pública, é uma escola privada.
Não, eu não vejo isso só concentrado na questão de instituições vinculadas ao Exército. Eu não faço essa ponte com o autoritarismo vinculado às armas ou às instituições militares, etc.
Porque fala em atirar para matar, se não tiver munição, a porrada vai cantar.
Não, beleza. Então, esse estilo é, inclusive, marchando e cantando, né? Mas você vê a molecada vinculada ao MST invadindo propriedade privada e praticando violência também, do outro lado, que é uma aberração institucional como nunca se viu. Aliás, uma instituição criminosa, diga-se de passagem. Então, são gerações...
Militarizada também.
Militarizada do outro lado. A juventude maoísta, vamos dizer assim, tem o mesmo perfil do que essa molecada que canta... Molecada de 10, 12 anos cantando música de ordem, palavra de ordem, de origem socialista. Então, assim, eu não vejo diferença entre as duas coisas, você me entende? Porque eu acho que essas coisas, elas são perniciosas. Elas influenciam muito.
Tem uma semente de ódio nisso aí muito grande também.
É, sem dúvida, o ódio faz parte um pouco desse processo. Eu acho que
combustível
grande, com as redes, com a velocidade da informação, com a superficialidade das coisas, com o fato de você conseguir espaço e aí aparecer quando você faz uma coisa radicalizante. Então acho que é uma combinação de fenômenos que a gente tem que combater, Fernando. A gente tem que expor isso com muita seriedade, porque isso daí leva há um descontrole total da formação das pessoas e das instituições de uma forma geral.
É, professor, até eu discordo, né, permita discordar dessa questão, favor, do MST e tudo mais, mas a minha pergunta para você vai a respeito da segurança pública. Como o Fernando citou, normalmente esses discursos mais agressivos são ligados a questões militares e tudo mais, a escola militar e afins. E isso acaba, essas figuras depois vão para o exército, às vezes você tem a escola cívico-militar, alguma preparação para a polícia, isso se reflete na questão de segurança pública. Você acredita que esse discurso de matar, esse discurso de eliminar e tudo mais, é uma boa, um bom fim para se debater segurança pública, a segurança pública funcionar sobre a base de eliminação? Você acha isso algo positivo?
Acho que não. Ninguém pode, ninguém são, ninguém, ninguém minimamente... não tem noção das coisas, pode ser a favor de um discurso desse, muito menos da prática, né? O que a gente está tentando dizer aqui, com o meu livro, com a nossa conversa aqui, é que a gente tem que lutar pelas instituições e pelo império da lei, né? Pelo ambiente da lei, da implementação da lei. E nós estamos com dificuldade de implementar a lei nesse país.
É o básico.
A gente não consegue implementar a Constituição.
Tá difícil de falar o básico, de entender o básico. Olha, eu quero dizer que a gente tá com o nosso Morning Show hoje lotado de atrações, de muitas outras polêmicas. A conversa está ótima. Ela está basicamente aqui nesse livro que eu estou mostrando aqui, do professor e cientista político Christian Lobauer. É a venda nas melhores livrarias. Se você não achou, então, porque não é uma das melhores livrarias. Procure nas melhores. Professor, muito obrigado pela participação.
Obrigado.
Sucesso na jornada.
Obrigado você.
Obrigado pela participação aqui no nosso sofá da discórdia democrática. Foi tudo bonzinho, né? Foi tudo bem hoje, né?
É isso que tem que ser, o exemplo para todo mundo.
É isso mesmo.
Isso que tem algumas pessoas aqui que
a gente quer saber.
Bom morto e tal, essa questão. Tá. É por isso que foi a pergunta.
A gente quer saber o que você acha. Se a CPI do crime...
Ela tá na ponta da
linha. Aê. Você acha que a CPI do crime organizado vai responder as questões do Banco Master? Isso tem a ver com o seu dinheiro de todo dia, com o nosso, com o dinheiro de todo mundo, que acabou sumindo, né? Você em casa, no carro, no trabalho. Eu quero que você participe com a gente. Diga de onde você está acompanhando o nosso Morning Show hoje. Nossa audiência está incrível. A gente tem um WhatsApp te esperando. 11 91 3258 055. Enfim, CPI do Banco do Crime Organizado vai atingir o Banco Master? Vamos ouvir Daniel Vorcaro explicar e responder tantas perguntas? Sim ou não? Daqui a pouco tem também futebol. O Brasil joga hoje contra a Croácia. Será que é uma revanche? Não sai daí não. A gente volta daqui a pouco. Tô te esperando aqui.
Jovem Pan Morning Show.
Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Jovem Pan. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Show and tell, yeah. Whoa, there's loving in your eyes that pulls me closer. It's so subtle, I'm in trouble, but I love to be in trouble with you. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want, just like they say.
Decisões. A gente está voltando agora para nossa rede de rádio. Temos aqui Chacon, essa enciclopédia, que também é repórter, falando sobre o desafio do Brasil hoje, o patrocínio que a CBF fechou com uma inteligência artificial do Google. Teremos um novo técnico ali do lado do Ancelotti, um computadorzinho ali.
Eu sou jovem, mas eu sou meio cachês com algumas coisas. Eu não recuso a tecnologia. Mas tem algumas coisas que têm que ser feitas por seres humanos, são os treinadores que têm que tomar a decisão. Poxa.
Mas às vezes para você compilar uns dados ali.
Mas aí
mais
você
rápido.
Tem a sua comissão, você tem os seus auxiliares para isso.
Reza a lenda quando a gente. Chacon, se pedir ajuda, vai falar? Eu acho que o negócio é meio por baixo do pano, é debaixo do edredom que esse negócio rola, não, né? Não. Não,
ninguém vai falar, ninguém vai admitir que tá usando ou não.
E quem escalou foi a IA, né?
Mas tem tanta coisa
se
que a IA.
Fio, se
que a IA fala,
ela.
Você pergunta alguma coisa, a IA ainda pipoca ali para responder. Que eu fico meio assim, será que vale ainda?
Mas reza a lenda que o Brasil parou de jogar bola realmente para ser campeão desde que acabou o futebol raiz, né?
Tem isso.
E a tendência com a IA é deixar o negócio ainda mais Nutella, né?
Pode ser. Mas é isso, a parceria que a CBF firmou com a Google também, essa questão da IA não é exatamente para ser utilizada na seleção brasileira, ou em escalações, ou em levantamento de dados, porque isso você já tem os departamentos que faz, mas ajudar no desenvolvimento do futebol nacional. Então, muito mais pela área tecnológica, onde não é, às vezes, tão acessível, principalmente nos menores
times. O Chacon, sinal dos tempos, a gente com expectativa para enfrentar a Croácia.
Meu Deus.
E mais ainda, sinal dos tempos, para descontar uma desilusão amorosa, amistoso, perdemos uma, né, Copa para eles, e ainda é um amistoso, mais sinal dos tempos ainda.
Mas será que se ganhar da Croácia vai descontar? É um amistoso.
Claro que não. Se ganhar da Alemanha de 10-1 desconto...
Melhor ganhar que perder, né?
Ah, não, é verdade, mas é na Copa que o negócio vai valer. Brasil e Croácia, hoje um Brasil um pouco mais próximo do que é o titular, com algumas ausências, algumas trocas. O Rafinha foi desconvocado, teve uma lesão na coxa. Você também tem a novidade, a chegada aí do Vitor Reis, que é um zagueiro que começou no Palmeiras, está no futebol lá espanhol, no Girona. Então, algumas novidades do técnico Carlo Ancelotti para enfrentar uma Croácia que está muito parecida com o que foi da última Copa. 14 jogadores que estiveram na última Copa, naquele elenco que eliminou o Brasil, está convocado pelo seu
técnico. Faltava só 4 minutos, né?
Putz, 4 minutos. Me fala o placar de hoje.
Placar de hoje... 1-0 Brasil. Eu tô
conservadoríssimo.
Modesto. Mas você viu que não com muita certeza, né?
2-1.
2-1. A nossa Ellen Manager disse 2-1 para o Brasil, tá bom, né, Ellen?
Vamos
para
consultar
o Brasil.
IA.
Para o Brasil. Mas, gente, o que dá uma tranquilidade é ver a situação da Itália, né? Que tá muito pior.
O Brasil,
né,
já tá classificado, né? A Itália precisa classificar hoje, né? E vai enfrentar a Bósnia fora de casa. Passou pelo primeiro desafio a seleção italiana, vencendo a Irlanda do Norte, agora encara a Bósnia. E o jogo é fora de casa. E a Bósnia propositalmente levou para um estádio de 9 mil pessoas. Capacidade de 9 mil pessoas. Vai estar um caldeirão no interior da Bósnia. O gramado não é dos melhores. Foi até um alvo de críticas por parte da Itália. E o capitão da Bósnia deu uma entrevista muito legal, né, do Edin Dzeko, que jogou na Itália muitas vezes, falou... Então eles estão meio acostumados, porque na Itália tem muito campo ruim também. Já joguei muito campo ruim nos 9 anos que eu joguei na Itália. Hoje uma partida, quem ganhar dessa partida, tem diversas outras partidas, tá na Copa do Mundo. Hoje é a definição das últimas seleções.
Eu arrisco dizer que essa partida talvez seja mais importante do que Brasil e Croácia.
Talvez. A Itália, para você ter noção, as duas últimas Copas não classificou. Nas duas Copas anteriores, ou seja, 2022 e 18, não classificou. 14 e 10 caiu na fase de grupos. O último jogo mata-mata que a Itália jogou em Copa do Mundo foi a final de 2006, que ela ganhou. Então, desde então, não chegou no mata-mata. Para os italianos, vale muita coisa.
20 anos, gente.
Quem vai no lugar do Irã, nada ainda, né?
Não, o Irã, nesse momento, está confirmado na Copa do Mundo. Eles sondaram a expectativa de sair, mas nesse momento o Irã segue na Copa do Mundo.
E jogando nos Estados Unidos,
nos,
né?
Nos Estados Unidos.
Chacon, muito obrigado. Bom trabalho para você. É uma alegria ter você aqui no nosso sofá da Discord. Tem muito assunto ainda, gente. Olha, eu quero sua opinião, porque eu quero que você compartilhe a nossa indignação aqui. Olha o que eu vou te mostrar agora. Olha a quantidade de irresponsabilidade de um grupo de influenciadores. Eu acho que não pode nem chamar de influenciador. Eles sofreram um acidente capotando o carro durante uma manobra arriscada no último sábado. Esse momento foi filmado por quem? Pelo próprio motorista. Eles sentavam daquele famoso cavalinho de pau. Quando eles perderam o controle, olha a irresponsabilidade. Eu fico imaginando a mãe desses meninos, o pai desses meninos. Gente, o susto que é ver uma imagem dessa, esse carro capotando dessa forma... Com essa irresponsabilidade, os acidentes acontecem, sim. A gente está sujeito a tudo isso, né? Mas provocar uma coisa dessa, por causa de like, por causa de visibilidade, visualizações, que coisa irresponsável. Mais uma vez, me faltam palavras no dicionário brasileiro e de qualquer outro idioma para descrever essa idiotice. Não tem outro nome, não. Quer dizer, tem outros, mas eu não posso falar.
Vai, a gente está aqui. Isso vem focado por conta desses MCs, né? Oruan, Pouso do Rodo, que também já colocaram aí os carros para poder fazer lançamento de disco, para fazer lançamento de música. E aí eles provocaram...
Esse aí quase fez lançamento de gente, né?
Lançamento de gente. Não, ele pode até fazer sozinho, se for o caso, mas coloca mais gente no carro e a gente coloca mais gente aqui também no nosso sofá. Porque a indignação é grande, eu quero dividir, compartilhar aqui também com a nossa audiência. A gente tem aqui agora Juliana Sato, psicóloga, e Thiago Sodré, jornalista especializado em celebridades. Sejam bem-vindos. Tudo bem?
Tudo bom, muito obrigada.
Alegria ter vocês aqui. Bom, vamos falar com a psicóloga, então. Qual é a definição de uma atitude como essa?
É simplesmente não pensar. É uma pessoa que tem muita impulsividade e que vai ali num movimento impulsivo sem pensar nas consequências, né? E isso é muito perigoso, principalmente porque você coloca vidas em risco. E não só a sua, mas a de outras pessoas também.
É, então, eu queria colocar também agora de uma outra forma para colocar a história de uma celebridade que volta aos palcos, né? Celine Dion anunciou o retorno aos palcos depois de um período que estava afastada por questões de saúde. Ela tem uma doença neurológica muito rara e complicada. O que que acontece com a Celine Dion?
É isso aí, Fernando. Bom dia para
você. Bom dia, quase boa tarde.
Aqui, né? Quase boa tarde. Já quase meio-dia, que eu não almocei ainda, então é bom dia. Pois é, a gente tá falando da Celine Dion, ela tá 4 anos afastada dos palcos. A última aparição dela foi na abertura das Olimpíadas de Paris, lembra? Que foi um grande sucesso.
Uma surpresa, né?
Pois é, ninguém esperava, né? E ela deixou os fãs com muita vontade desse bis, desse quero mais, desse retorno. E agora ela acabou de anunciar uma nova turnê por Paris. Ela vai fazer 10 shows em Paris. E os fãs estão enlouquecidos. Já tem gente, inclusive, comprando passagem, vendo estadia. Bastou ela anunciar. Ela tem uma doença que é chamada Síndrome da Pessoa Rígida, né? Eu acho que a doutora pode falar um pouco mais sobre isso.
É uma doença neurológica, né? Mas eu só queria pontuar também que ela fazia shows em Las Vegas. Quem já foi em Las Vegas sabe que aqueles shows de residentes, né? Ela, Cher também. O show, gente, gera uma receita para o artista de $1 milhão por show.
Ela faz apresentação.
Para apresentação, ela faz cerca de 70 shows por ano em Las Vegas. Ela deixa de fazer, mas os shows, como você disse, acabam que se tornam mais raros ainda e ela ganha até mais dinheiro ainda.
Exatamente. A receita é muito grande. Nessas turnês, uma turnê dessa, acho que ela vai faturar em torno de R$100 milhões. Porque nas turnês eles faturam ainda mais do que os shows.
Juliana, o trabalho acaba funcionando como cura também em casos assim?
No caso dela, ela precisou se recolher. Então, isso é muito importante, porque ela teve um momento de ressignificação de todo o processo dela. Quando a gente tem uma doença incapacitante, isso é muito traumático. Então, quando você se recolhe, isso faz com que você consiga ressignificar, principalmente, esse retorno. Então, você volta muito mais seguro.
É.
Vale lembrar que ela fez até um documentário, né, para mostrar os bastidores do tratamento dela, porque é realmente uma doença, ela chega a ser incapacitante, né?
Então, neurológica, rara.
Sim,
é.
Sim.
A Celine, ela é tão relevante no cenário global, né, Fernando, que quando você vai para Broadway, tem um dos maiores espetáculos do Titanic. Na verdade, ele conta as músicas da Celine Dion. Então, ele recentemente foi adaptado para o Brasil. Então, a gente vê a relevância, né? Quantos artistas tiveram as suas músicas, a sua história contadas na Broadway, né? Então, a gente está falando de uma artista que ela é incontestável.
É um ícone, né? É um ícone.
Sobre essa pergunta, Fernanda, ela acabou comentando sobre isso, falando que essa volta ao trabalho está fazendo muito bem para a recuperação dela, né? Ela se afastou durante aquele tempo que ela precisava ficar afastada, mas agora isso tá, essa aproximação com o público está trazendo ela de volta, né, ali ao cenário musical, está fazendo muito bem. E ela disse que não vai mais abrir mão disso enquanto ela tiver forças.
Ela se fortalece também, porque ela se sente amada, se sente reconhecida. E tudo que uma pessoa que passa por uma situação traumática, ela busca muito esse reconhecimento. Isso é muito importante.
E que interessante, a gente vê uma celebridade literalmente inatingível, milionária, fazendo do trabalho algo completamente necessário para a vida de todo dia. A gente pode pegar esse exemplo e levar para a nossa vida aqui, nós, simples mortais, podemos também ter no trabalho esse impulso para a vida e para um renascimento, entre aspas?
Com certeza, quando você tem ali um momento de recolhimento, você se recolhe, você ressignifica, e aí a partir daí você consegue retornar de um outro lugar, de um lugar muito mais potente. Então essa potência é que vai também te posicionar de uma forma diferente.
É, e eu acho que vale até perguntar para a doutora e também para você, sobre essa postura do artista, né? Tem artista que não sabe fazer o que ela fez de se retirar, se cuidar, para depois voltar melhor. É, a gente vê, às vezes, alguns passando por esse caminho. O que que acontece com o artista, às vezes, quando ele se perde nisso e, de repente, ele, poxa, acaba tendo uma carreira tão frustrada, tão mal acabada?
É, eu cito sempre como alguns exemplos das pessoas mais velhas que estão trabalhando a todo vapor e não querem se aposentar nunca, né? Eu acho que essa questão do artístico, da televisão e da música, principalmente, traz essa vontade de você estar em contato com o teu público, de você estar em... Isso aqui é muito fascinante, as luzes, né, cara? O estúdio, o cheiro do estúdio. A gente que faz televisão, a gente quer o tempo todo. Por exemplo, Faustão trabalhou até não aguentar mais, sem precisar, né?
Com 75 Santos.
Anos de idade. Silvio Santos, Carlos Alberto de Nóbrega, Jô Soares. As pessoas que trabalham na vida artística normalmente não querem se aposentar.
Mas não precisa ser vida artística, não. O que a Juliana Sato tá confirmando aqui é que você pode ter esse amor pelo que você faz. Pode ser a barraca de feira ali, pode ser a padaria de todo dia.
É, né? Que você vive também um processo de luto, né? Então você ali deixar um papel, um lugar, ele é um processo de luto. E aí muitas pessoas não conseguem vivenciar esse processo, né?
É, e às vezes você enfrenta desafios assim que você não está esperando. Eu estou falando isso porque eu queria colocar aqui o ator Henri Castelli. Ele passou, gente, por um susto, mas esse coloca susto nisso, durante a encenação da peça Paixão de Cristo. É, ele, o que aconteceu? A gente já viu que no BBB ele teve um problema.
É.
E agora, ele foi fazer, ele fazia Jesus?
Ele fazia Jesus Cristo na Paixão de Cristo, que está acontecendo durante essa semana lá em Lindóia. E na apresentação dessa segunda-feira, o figurino dele acabou tendo contato, tá vendo ali, tem algumas chamas, acabou tendo contato com uma máquina que gera essas chamas e acabou pegando fogo. Mas graças a Deus, deu tudo certo. O Henrique Castelli tá aí pela corda bamba, né? Passou por dois sustos no BBB, agora vem para um próximo trabalho, passa por mais um susto. Acho que ele tem que procurar alguma coisa que faça
um
bem.
Um padre, um pastor.
Não, uma... talvez ele tenha pensado assim, ô gente, a fase tá tão ruim, agora eu vou fazer o papel de Jesus para dar uma acalmada.
É. E não deu muito certo. Não, tá ruim, até para Jesus ficou ruim, né?
Isso não tinha como ele prevê. Foi uma máquina de fazer fumaça que encostou no figurino, fez ele pegar fogo, imagina?
Foi.
Fazer o papel de repente.
O áudio é ótimo. Gente, tá pegando fogo. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da rádio, me despedindo de vocês aqui, mas continuando.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. Mês do Consumidor Loja E100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem. Loja E100. Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Você
conectado.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
Make all dance, you know she dances while his father plays.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Prepare os seus ouvidos. Atente para as suas emoções. Atente para as suas emoções. Deixe todos os seus receptores funcionando perfeitamente.
Don't move. Don't move. Your dial.
Respire fundo.
A partir desta terça-feira, você vai ouvir. Nos 92,9.
De rádios do Brasil.
Hard Frequency. Os programas de maior sucesso do rádio brasileiro.
Planeta DJ.
Jovem Pan. As sete melhores.
Jovem Pan.
Uma atrás da outra. Jovem Pan.
Classics.
Clássicos.
Jovem Pan.
The History.
Jovem Pan.
Hit Parade Brasil. Os Pingos nos Is. Missão Impossível.
Jovem Pan Morning Show.
Chuchu Beleza!
Beleza, chuchu Beleza!
Liga as orelhas e vem pro sofá!
Por quê?
O pânico!
Vai começar!
Então começa logo, pô!
Os hits que bombam de norte a sul.
All the rhythms, only one radio.
As promoções mais criativas do rádio, na maior e melhor rede do Brasil.
Jovem Pan e Vaiporã. 92,9. Estreia hoje.
Brasil's number one hit music station.
Num rádio perto de você.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Ah, Zé da Manga.
A escreve, o mano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada. Confia que o erro é que faz o sucesso. A graça reinicia no amor. Enquanto mimimi tenta travar,
o pânico vem pra desinstalar.
Muito boa tarde. Como é que vocês estão?
Bom.
Meus golpeados pelo amor. Tudo bem com vocês?
Bom.
Tudo bacana? Estamos de volta aqui. Mais um abusado programa Pânico pelas imaculadas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa que trocou o bacalhau pelo lambari e a lula pela sardinha. Os preços só aumentam. Para falar dessa atrocidade, convoco eles. Advogado Paloma e Marininha Silva.
Ei, tô sumida, hein? O povo da floresta.
Eu tô sumida.
É outro.
Olá.
E desnutridos deste programa. Ai, Samidana, segura minha mão, pois hoje estou mais fraca que feição da mulher do Macron. Mas não sou uma mulher submissa. Eu janto qualquer um aqui na porrada. E os alimentos não estão caros. Vocês que estão comendo errado. Vejo panda, por exemplo. O bicho é do tamanho do Morgado e só come bambu.
Verdade.
Troquem a picanha pela pupunha. Troquem o feijão por capim. E troquem o ovo por gravetos de trepadeira. E sejam felizes e saudáveis como eu. Agora, com licença, que prefiro preciso comer meu filé de borboleta com molho de tatuzinho. E não me tirem do sério, senão vou gritar feito uma gralha amazônica. Agora vai lá, o advogado doido.
Ah, cala a boca, velha. Vai parar com o seco. Não, senhor, ninguém nasceu primeiro, velha. Se foi o ovo ou o Niemeyer. Tudo bom,
Emílio?
Tudo bem.
Tá tudo caro, meu chapa. Uma dúzia de ovo tá custando mais que um pinto forte. Três coisas que eu entendo é isso aí, ó. Da lei, ovo e pinto. Salivei aqui. Nossa senhora, essa comida tá cara. Deixa estragar. Tá com fome? Molha papel higiênico e faz um sopão. Aqui é a lei, meu chapa. Eu sou o tubarãozinho da justiça, o crodovil da jurisprudência. Eu sou a Virgínia Tigrinha do Fórum. Agora segue por aí que eu não tô com saco. Que hoje eu vou almoçar com o Kid Bengala, que vai ter nhoque. Ou nhoque, nhoque, nhoque no rabo. Tá bom? Advogado Paloma.
Muito bem. Vamos agora para a agenda. É o melhor show de stand-up comedy do Brasil. No meio, ele é conhecido como o ator do filme O Exterminador do X-Tudo. Nosso morgadinho, Rogério Morgado.
Nossa, gente!
Quem é esse rock'n'roll, hein?
Sou eu.
Uma hora dessa.
Nossa, não. Morgadão, amanhã, quarta-feira, é dia de My Fucking Comedy Club, a melhor casa de comédia de São Paulo, com o melhor smash.
O Baleia.
Sou eu, Baleinha, o Rocombole, como você preferir. Só entra lá e compra o ingresso, clubedoingresso.com, toda quarta-feira. Se não puder amanhã, faz o seguinte, semana que vem, não pode na outra, se programa. Muita gente vem de São Paulo, acaba indo no show, porque não tem nada pra fazer à noite. Vem a trabalho, vem convenção, vem visitar cliente, faça isso. clubedoingresso.com, quarta-feira agora tem os últimos ingressos à venda, tá certo? Negócio é o seguinte, quero chamar a galera pro dia 2, quinta-feira já agora, dia 2 agora, de abril, tem show em Rio Claro, lá no Vila Raiz, simpla.com.br. E pra galera de São José do Rio Preto, o Morgadão tá voltando, sábado agora, dia 4 de abril, tem show do Morgadão lá no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto. A primeira vez que eu fui no ano passado, foi incrível, casa cheia, e espero que a turma volte, e quem não foi da outra vez, que possa ir agora, bilheteriaexpress.com.br. Compra hoje o seu ingresso para não ficar de fora, você de São José do Rio Preto, sabadão agora já. Galera da Granja Viana, eu tenho o Morgado Convida no Enjoy Gastropub no dia 9, você compra no clubedoingresso.com. Dia 12 em Barueri, no Simpla também. E Teatro Colinas no dia 24 de abril. Teatro Colinas em São José dos Campos, todo mundo conhece, um teatro sensacional dentro do shopping. É incrível, tá certo? Teatro Colinas é o site para você comprar. E vendas abertas agora para Presidente Prudente e para a cidade de Tupã, pertinho.
Tupã.
Entra lá, bilheteriaexpress.com.br. E você, meu amigo, você quer patrocinar? Você fala assim, Morgado, eu sou de Presidente Prudente, eu sou de Tupã, eu quero patrocinar esse show, meu chapa. Manda um e-mail para contato@rogeriomorgado.com.br. Tá certo? Que agora é produção do Gordinho do Brasil.
Oh.
E aí, entre em contato.
Você é o bichão mesmo, hein?
Eu filmo e falo. Então faça isso, manda um e-mail e segue a gente nas redes sociais. Obrigado, Emílio!
Boa aí, Fabito Goeré. Onde você estará, meu querido Guerezinho?
Adivinha, Emílio.
Floripa.
Floripa?
Exatamente. Dia 10 de abril, chegando aí uma sexta-feira maluca no Floripa Comedy Club. Então corre, pensa no evento.com.br, garante seu ingresso para curtir esse showzão insano, inutilidade pública. Entra lá, corre, compra pro seu, compra pra família, compra até pra quem você não gosta, mas vai pra gente lotar esse negócio e fazer uma bagunça louca. Dia 10 de abril, numa sexta-feira, Floripa Comedy Club. Mais informações, segue lá no @FábioGoré, tudo bonitinho. Valeu, Emílio, e é nóis.
Muito bem, muita gente bacana aqui conosco. Opa. Nas redes sociais, nós estamos em todas as plataformas, é um programa multimídia. Sim. No rádio, na TV Alberta, na... Opa. TV Fechê, na internet, temos aqui também no TikTok, até no TikTok nós
vejamos, até no vocês. Tinder.
Que absurdo, nós estamos em todo lugar, porém, com gente muito bacana, como Marcos Matias, que está aqui no Yutoba, o Mimial. Olha só, Mimial está aqui com a gente, o Edgar Batista, muita gente, porque chegou o momento de homenagear quem nos ajuda a pagar nossos advogados.
Ah, isso sim.
É muito importante, muito. Nesse momento em que estamos vivendo uma ditadura muito dura, termos bons advogados. Cobram 500 mil
a hora.
Só para dar um parecer. A nossa homenagem a você, que nos dá coragem. Neste momento, chegou a hora de nossa audiência, a Majestade.
Aê!
Nossa majestade de hoje vem da Zona Norte de Sampa. O cara é um belo Zé Graça, comediante e produtor. Casadinho de Oliveira e amante de filmes, séries e do Zé da Manga. Muitos aplausos para Tonho Peixoto.
Ao Tonho Peixoto.
Peixoto. Você é humorista, Tonho?
Sou humorista, já fazem 8 anos que eu tô nessa labuta aí.
Mas é humorista ruim?
Ah, deve ser. Cara, né? Não, sou bom, tô, melhorei. 8 anos, né? Não tem como ficar ruim.
Ele é ruim faz tempo.
Tem, né? Não, eu conheço que tem 40.
A gente tá falando que não existe humorista ruim. Porque humorista ruim, se ele vai fazer um show, ninguém ri. E todo, eu nunca vi
uma plateia não sorrir
com qualquer texto. Né?
Fala arroz, o cara
pior fala. Que eu já vi, mas o show não era meu, graças a Deus.
Sério que você viu? Alguém que não?
Fala um. Aí você quer me comprometer muito, né?
Mas você se apresenta normal? De onde você é?
Eu sou de Bertioga.
Boa.
E agora eu tô aqui em São Paulo já fazem 4 anos, vai fazer 4 anos. Né? E aí, pô... Tivemos a pausa da pandemia, aí quando achei que ia voltar com tudo, aí aconteceu, você viu pela foto ali, eu tava de muletinha, né, porque aí aconteceu um acidente, que eu tava indo pra Bertioga na Rio Santos, perigo, aí o cara fez uma ultrapassagem local proibido, bebaço, e aí me bateu de frente no meu carro, graças a Deus sobrevivi. E aí quebrou minha perna, assim, quebrou meu fêmur, que o meu joelho esquerdo foi parar no meio da coxa direita, assim.
Putz, tem história triste.
Comediante
legal.
O clima
gostoso. História triste.
Pra abrir o programa.
É. Não, é que
o humorista
é humorista engraçado. É que vocês não deixaram terminar.
Puta, clima gostoso.
E aí? Humorista bom. A minha coxa, ela... Eu falo que a minha coxa fez igual empresário petista, né? Quebrou fazendo L.
Caceta.
Aí, pô, passou 1 ano e meio, fui pra Bertioga, encontrei meus amigos, depois de 1 ano e meio consegui me locomover. Aí, é embaçado, os comediantes sabem do que eu tô falando, que quando você é comediante é horrível.
Sim.
Porque os seus amigos viram uns babaca. Que a partir do momento que você é comediante, você tem que aceitar a piada que for. Sim.
Qual os apelido?
É, o que eu mais gostei foi Deixa Que Eu Chuto. Deixa Que Eu Chuto.
Que eu chuto é bom.
Deixa
é bom.
Que Eu Chuto é ótimo.
É um clássico.
Eu tenho um amigo que deixa que eu
clássico.
Chuto. E aí um dos meus amigos virou e falou assim: cara, ainda bem que quando você bateu, né, você não viu o Galvão Bueno gritando: Schumacher! Oh. Aí eu olhei pra ele e falei: não, nada a ver, né? Pior seria se eu ouvisse o Galvão Bueno gritando: é tetra! Aí. Ia ser embaçado.
Mas tá bom, já tá
zero.
Tá bom.
Fez o certo. Enviado, enviada.
Ó, entre lá no Tonho Peixoto, humorista, que você tá se apresentando onde?
Então, eu tô fazendo vários shows em vários lugares que me chamam, né? Mas pagando, não estão pagando, me paguem, por favor. É, e aí tem 2 shows que eu queria aproveitar pra anunciar aqui, que é dia 9 de abril, numa quinta-feira, às 9 horas da noite, eu vou estar no Bexiga Comedy. Eu, Bunes e Tainan, que a gente vai fazer o show do TBT. E aí, no final do show, tem um quadro legal pra caramba que você vai escrever, o público vai escrever o TBT deles, e a gente vai reagir aos TBTs no palco ali,
fazer
aquela interação legal.
Eu achei que era
dia 10. Dia 10 vai ter o Solão, meu primeiro solo em São Paulo, que é lá no Sociedade do Humor, né, no, perto da Estação Santa Cruz. E aí, pô, vai ser dia 10, 9 horas da noite. Você quer comprar o ingresso? Pô, vai lá, link tá na bio. Vai lá, o ingresso está fácil. Simpla.com ou link na bio, que é mais fácil e mais rápido. Tá lá.
É mais um pra dar agenda. Putz, eu vou fazer um programa de
agenda. É mais um pra dar agenda do mestre.
Já uma agenda eterna.
Tem que aproveitar.
Meu, achar ele. Vai no
programa de agenda.
Já é.
Agenda show.
O cara vem.
Eu tenho que aproveitar, porque o cara fica aqui comentando Rocambole Show. É fácil. Entendeu? Agora, pô, tô começando agora. Eu quero agradecer demais a todo mundo aqui por
estar
aqui. Agradecer, claro, Paulinha.
É isso.
Paulinha.
Muito bem, então eu vou deixar para você agora o Instagram, @OtonhoPeixoto.
Boa.
Se você quiser participar, evidentemente, sem ficar dando muito comercial aqui,
sim,
você coloca audienciamajestade@jovempan.com.br. Dito isso, vamos agora falar de filmes.
Ah, opa, ele veio hoje.
Ele é bom.
Vamos falar de séries?
Ah, também.
Quem foi, Dedê? É, o programa inteiro três de agenda.
Maior que a minha do Morgado junto.
Pois é. Agora o importante é falar com você, homem que gosta de usar sunguinha asa delta.
Ai, gostei.
Linhagem geek com Homem-Aranha com a shape de tia do dogão, André Alba.
Ele gosta.
Linhagem geek, linhagem geek, linhagem geek, Zé da Manga, ai, ai, ai.
Zé da Manga.
Respeitem, respeitem a camisa.
Que isso.
Você tem razão, né? É difícil uma tia do dogão em forma. Mas se inscreva no canal da Linhagem Geek no YouTube. Temos informações e muitas coisas lá, tá? Olha, tem muitas polêmicas aqui.
Putz,
hoje, dia de hoje.
Já veio daquele jeito.
Eu vim forte hoje, hein? Vamos lá. Primeiro... Você lembra de você, Sami? Eu sempre lembro de algum componente da mesa, porque é importante. São todos excelentes apresentadores. Urita, principalmente, excelente radialista. O negócio é o seguinte, ó. Você conhece o CEO chamado Larry Fink, provavelmente, que é o CEO da BlackRock.
Sim.
Né? A BlackRock é uma das maiores gestoras do mundo inteiro.
Acho que é a maior.
É a maior, né?
Importante.
Que às vezes muda um pouquinho ali, mas a BlackRock, ela é... A maior gestora é do mundo, né? Que
certo.
Gestora, acho que esse verbo tá correto, vários ativos do mundo.
Ó, tô olhando aqui, vai de 11 a 13 trilhões de dólares. Pra ter uma ideia, o PIB do Brasil tá na casa de 2.
Menos.
Eles estão... Dá 6 Brasis que ele tem sob gestão. Então, né? É brincadeira, meu. Essa fera.
Ele deu uma entrevista na Fox News. Ah. Ele deu uma entrevista na Fox News e o jornalista perguntava, Daniel. Ele disse o seguinte: vou começar a fazer isso, completamente louco, né? O jornalista perguntou o seguinte: você acredita que a era woke, um experimento fracassado, o ESG, né? O ESG. O DEI e todo tipo de impulso para isso, você acha que foi muito exagerado? E o Larry Fink, numa maneira bem CEO de responder, ele disse, eu lembrei do Emílio na resposta, porque ele fala do pêndulo, o pêndulo da sociedade. Ele falou que o pêndulo foi muito mais do que ele esperava e acredita que sim, foi muito exagerado todo esse movimento. E é legal a gente entender que todo esse movimento também partiu por parte das grandes empresas, né? Esse DEI, o setor de diversidade, tudo isso foi imposto de cima para baixo. Então, grandes empresas começaram com essa grande balela da era woke e... Eu fiquei feliz porque antes, até anteontem, era tudo uma teoria da conspiração, mas já tem até uma brincadeira e um meme na internet, que a teoria da conspiração da direita demora 6 meses para se tornar realidade.
Sim.
Então, todo mundo falando que o woke não existia, o próprio CEO da empresa mais poderosa do mundo admitiu que o movimento foi um exagero e o pêndulo foi longe demais pro woke. Agora tá recuando. Agora tem uma recuada boa. Inclusive, tem até uma das notícias que a gente vai acabar pontuando como essa era woke tá definhando, pelo menos lá nos Estados Unidos. Aqui, como a gente
vai
sempre
novidade.
Aqui, como a gente sempre copia tudo ruim e atrasado, vai continuar.
Aqui é uma grande novidade.
Vai continuar. Então, o Larry Fink disse que o movimento foi longe demais. Isso é o Larry Fink falando.
É a bigorna da realidade. Quando a bigorna da realidade cai, a turma se liga.
O boleto bate.
No boleto.
É isso.
E não é
isso.
E não
sempre
é
o boleto.
E não é o Zé da Manga da Linhagem Geek falando, é o Larry Fink, né?
Inclusive, quando começaram com isso, é o boleto que valia a pena. Porque porque valeu a pena ou não?
Sim.
Quando eles começaram, valeu a pena. Tudo é pensando no dinheiro, mas agora acabou a moda.
É que o mundo tá louco.
Tá mesmo.
E tem uma teoria filosófica.
Louco, mamãe.
Tem uma teoria filosófica chamada fé metastática.
É verdade. Fé metastática.
Chama fé metastática. É o seguinte: as pessoas estão tão doentes, a gente ficou tão maluco, principalmente depois da pandemia, que aí você olha homem, você não sabe se é homem, se é mulher, você não sabe mais o que falar. E a coisa principal do mundo é você relacionar, é dar nome certo às coisas.
Sim. Exato. O símbolo.
Quando
né?
você começa a dar nome errado às coisas, a cabeça das pessoas fica doida. E hoje em dia todo mundo acha que é muito fácil falar, olha, eu quero ser uma mulher. e eu vou ser uma mulher. Ou você mudar totalmente, achar que tudo vai ser fácil, tudo resolve facilmente.
Me sinto
que a
como
paz
um
do mundo vai ser, entendeu? Você vai,
vai chegar isso, numa isso, utopia.
Você vai achar que a Palestina e Israel vão ter paz assim de uma maneira fácil.
Vocês vão
discurso.
Entender que a guerra
é fácil.
Então as pessoas falam absurdos e tem outras que acreditam.
Exato.
A pandemia foi um negócio que deixou a gente completamente birulex. Porque você acha realmente
normal
que para ter uma paz você não precisa ter guerra. É só chegar um outro, abraçar o outro. É.
We are the world. Total.
Então é um negócio maluco, cara. É um negócio doido que a gente está vivendo.
Culpa do Alba.
Não, culpa ficou... de quem?
Alba, Zé da Mãe.
Culpa de quem?
Da... E você
da diz. Alguém tem que ter culpa disso.
Hoje, claro. Culpa
todo mundo.
Os culpados serão mostrados em breve. Mas
quem?
Terão vários. São vários.
Você que é o homem que traz as informações.
O cara são vários. Polêmica.
Você que traz as informações pra gente, você deve saber quem é o culpado disso tudo.
Mas são vários.
Não, alguém.
Não. São vários. Porque assim,
enumere.
Esse movimento aí, por exemplo, do Woke, do Larry Fink, é um movimento de cima pra baixo. Então você tem muitas empresas.
Não, o negócio do Larry Fink é dinheiro.
Sim,
pô.
Eu sei. Mas é por isso. Não, o cara se prostitui fingindo que acredita nisso aí pra ganhar dinheiro.
É óbvio.
Então, é esse o negócio. O cara não acredita naquilo. Só que ele vende, né, pra toda a rede social dele, artistas, jornalistas, políticos, como se acreditasse naquilo. E, e hoje a gente está proibido de discordar de qualquer coisa. Você citou ali, eu me sinto tal, me sinto isso. Hoje você não pode discordar de absolutamente nada. Você discordar, você já é colocado numa prateleira, você toma shadow ban, você não pode trabalhar, você não ganha nada. E você é colocado a escanteio. Então você não pode discordar de absolutamente nada.
Calma, você está nervoso.
Tá nervoso.
Tá.
Eu acordei 4h30 para trocar a fralda.
Tá.
Tô nervoso.
Eu quero saber o seguinte.
Já tá dormindo.
Eu quero saber o seguinte.
Se tivesse
de estudado, quem é a culpa que o mundo está completamente birulento? Como é que é
Biruleibe das ideias.
Olha só, eu adianto e já respondo, pessoas, a culpa é minha.
E as pessoas...
Já estou acostumado, pode jogar no...
Por exemplo...
Joga no peito do pai.
Tem um momento da pandemia... A pandemia foi muito...
Exato.
A pandemia foi muito crucial.
Foi. Você não podia discordar.
Não, sim. Eu tenho uma imagem da pandemia que eu gostaria de reviver... com o nosso público. Sério? Telespectador. É. Por favor,
tô curioso.
Esse momento, olha só, essa senhora é uma senhora que não viu o filho há muito tempo. Aí ele estava na cozinha, ela foi com uma coisa de plástico.
Olha.
Luciano Huck fez
isso. Isso aqui fez.
Olha que coisa incrível. E as pessoas se emocionavam muito.
Lucy.
Entendeu? A partir desse momento.
Olha que emocionante, bicho.
As pessoas,
Jesus,
entraram numa de achar que o mundo...
Mas isso aí, mano.
Você entendeu?
Lógico.
Você não tá entendendo, você tem que entender.
É.
A gente...
O cara abraçando a mãe parece estar comendo um frango no KFC, velho. É impressionante.
De luvinho,
não, não. É impressionante.
Podia voltar isso. A gente viveu
abraçando
isso.
A mãe de camisinha.
Faz 6 anos. Porra. Isso aí. E hoje em dia tá piorando, Samir. Tá piorando.
As coisas a gente achou que... É. Eu achei que ia ter carro voador quando era criança.
Os dias, né? Ainda acha.
Aí a gente vê isso acontecendo.
Que coisa.
Muito bem.
É uma tristeza. Olha,
então é uma tristeza.
Muito divertido. Mas eu aguardo esse pêndulo que o Larry Fink falou voltar, pelo menos pra não precisa ir pro outro lado, mas tá dentro da normalidade, a gente já agradece.
Eu acho que não vai, ter mais. Eu acho que não tem mais jeito.
Eu também acho que não.
A
daqui pra frente, eu acho
não,
que nem pêndulo tem mais.
Eu acho que nem mais pêndulo vai ter.
Eu acho que não tem.
Não tem.
As únicas que tem pêndulo são as mulheres que ficaram chateadas aqui com o COI. Bom, eu espero que tenha um recrudescimento aí nessa...
O quê?
Recrudescimento.
Ó. Oh.
Importante.
Importante.
Meu. Zurita, excelente apresentador.
O afarrecimento, né?
Ô, meu querido Samidanda, eu lembrei de você, menino.
No banho.
Olha que legal. A Open... Lembra do Sora? O Sora. Era um grande aplicativo ali pra você brincar. Sora, não só brincar, né? Você trabalhar com inteligência artificial fazendo vídeos. Era o grande filão daquele momento de toda a inteligência artificial. E aí o que aconteceu? Faliu.
Ah, não.
Faliu e o prejuízo... E assim, eles a Disney ia fechar com o Sora, né? E eles faliram muito antes de assinar o contrato.
Por quê?
O prejuízo do aplicativo era de 1 milhão por dia.
É muito caro.
É muito caro você disponibilizar engenharias para você
fazer vídeo.
Para você fazer vídeo. E os dados eram mais de... Eram praticamente aproximadamente 500 mil usuários por dia fazendo vídeo e aproveitando todo o aplicativo. Então, não aguentou.
Mesmo pagando. Assim,
mesmo pagando.
As IAs ainda perdem dinheiro. É, se fossem cobrar o que custa, a gente pagaria mais de 10 vezes.
Mas os caras iam fechar com a Disney, não deu para segurar um pouquinho?
Não deu.
O dinheiro entrar?
Não deu. Eles pararam e o aplicativo faliu. Ai, essa que é a realidade. Burro. A gente fala da inteligência artificial, mas precisa de um aporte muito grande para você sustentar aí os aplicativos e os vídeos.
Dinheiro agora, posso frente. Falar um negócio? ChatGPT, você que usa muito o GPTOC, tá uma coisa insuportável.
Estou usando mais o Claude agora.
Não, eu agora, a inteligência artificial, não sei se você tem testado. Ela tá cheio de regras. Você pede alguma coisa?
Eu não sei posso,
Não posso falar sobre isso, não sei o quê.
É, por isso que muita gente tá usando a versão local. O que acontece? Você baixa, você precisa de um computador um pouco potente, e você roda no seu micro. Tem alguns chineses e indianos disponíveis na internet, aí é vida louca. Aí é vida louca. Aí é loucura.
O que você pede rola.
Esse eu quero. E que coisa, hein?
Na máquina aí, ajuda.
Qualquer coisa, tipo as babadas dos
máquina.
Sim.
Porra, meu.
Fazer. Loucura.
Eita. E a outra polêmica, Zuzu, que você trouxe muito bem, foi o Vai Brasa. O Vai Brasa causou toda aquela polêmica. E aí, o que eu achei legal, trouxe aqui, que algumas marcas estão tirando sarro do Vai Brasa. E isso é um negócio bom, porque como a gente está falando na primeira notícia, você tinha todo um medo, né, das pessoas não poder brincar com alguma coisa que tudo virou extremamente sensível.
Sim.
E aí o Burger King e a GoCase fizeram uma brincadeira com o Vai Brasa, que eu acho extremamente válido, queria mostrar para vocês e já está viralizando na internet. O primeiro é do Burger King.
Ah, eu vi, achei bem legal.
Olha lá, ele faz uma piada. O que é o Brasil, o que é a Brasa.
Isso é Brasil. Isso é onde vai a Brasa. Isso é Brasil. E isso é o que a Brasa faz.
Boa.
É, cada um na sua praça. Deixa com a gente. Porque os melhores burgers são feitos no fogo.
É legal.
Bem bolado.
É legal. E a da GoCase, olha lá. Tinha uma... Eles fazem as garrafas térmicas, né?
Uhum.
Ele toma uma... O Vai Brasa toma uma bolada e aí vem o Brasil.
Boa.
Então, acho legal começar...
A Adidas também aproveitou, pegou bem na hora certinha e lançou a camiseta escrito Brasil, falou aqui é Brasil e tal.
É a minha dúvida que fica disso aí de passar Burger King e esse negócio aí. Quanto você ganhou nisso aí, Alba?
Nada, eu só tô reportando a notícia.
Quem ganhou fui eu que mandei pra ele.
Da viralização, porque é importante. Teve um momento em que as marcas, elas também entraram nessa onda progressista e tudo mais, e você não podia brincar com absolutamente nada. Então eles pegaram o hype ali do Vai Brasa, que não tem absolutamente nada com o Brasil. Ninguém que torce pra seleção brasileira falou no estádio ou em casa Vai Brasa. E eu acho que é um passo legal para acabar os comerciais, fazer os comerciais criativos, brincar com tudo isso.
E acho que a CBF vai tirar o Brasa.
Exatamente.
Brasa.
Da meia já foi pro saco.
Então, falou isso. O que eu li sobre isso, da meia não ia ter, ia ter só as faixas, e na camisa de treino continua. Só no restante.
Mas
que
também é pra dentro, treino, né? É pra dentro também. O
não,
Vai Brasa,
não. De treino é pra fora.
Dentro.
Na internet, estão ensinando como é que tira. Desculpa, o Vai Brasa. Você pega um alquinho lá, dá pra tirar, que é um esqueminha.
É, não, senão você corta também com a tesoura. Paga 700 pau na camisa e vai lá e corta.
Buraco.
Jumento.
E, mano. O Brasil é brasa, bicho. E o churrasco queimou.
Olha, eu digo uma coisa pra você.
Diga.
Segundo, você acredita em tradição?
Tradição. Acredito.
Opa. Segundo a tradição, o Brasil, quando sai assim, queimado.
É verdade.
Queimado pela brasa.
Time ruim.
Pelo público. Quando ele sai queimado, quando ele sai desacreditado, ele traz o caneco.
Olha lá. 70-94-2002.
Segundo a tradição.
É.
Quando ele tá.
Cheio de pompa.
Isso. Cabelinho.
Entra.
Aqueles fones de ouvido, cara.
Mas posso falar?
1950.
Se não levar
Maracanã.
O que aconteceu?
Tava ganhando de 7-0, 2-0, ganhando, ganhando, já tinha música e não sei o quê. É. Foi lá, tomou 2-1 do Uruguai.
Aquela todo mundo
triste. Maracanaço.
Maracanaço. Agora... Não é? Você tem que lembrar agora do passado.
Mas sim, se não levar o Ney, não adianta.
Bom, isso eu não sei.
Agora eles vão levar a bola splash de vanilla.
Eu digo o seguinte, o futebol tem muito isso, né? De viver de tradição. Sim. Pode ser. Pode
a história
ser.
Mostra. É. História mostra.
A história é
isso. E ele tá levando alguns jogadores que realmente tinham idade até para jogar na Copa de 70. Um abraço pro Danilo, inclusive.
É, o Danilo jogou menos que o Neymar nesse ano.
É, exatamente.
Ele tá sendo convocado.
E olha que é difícil, hein?
Exatamente. E pra gente finalizar... O filme que estreia dia 30 de abril, chamado Michael, do Michael Jackson, ele já tem 100 milhões vendidos de bilheteria. Putz. Ele já vai largar de 100 milhões, então é um possível grande sucesso aí. Lembrando que quarta-feira estreia o Mario, provavelmente o primeiro bilhão do ano.
Qual o Mario?
E o Mario e o Michael pode ser o segundo bilhão do ano já, no mesmo mês que o Mario, então... Provavelmente vai ter uma grande bilheteria. Muitas pessoas que não conhecem, que não vão ao cinema, vão pra assistir, porque o Michael pega diversas gerações. E a gente vai colocar um pouquinho do trailer aí do Michael.
Ai, dança Delari.
Dissemina o amor, a alegria e a paz. E é isso que eu quero que o mundo sinta. A magia.
Vamos falar agora de transformar a casa e deixar do jeito que a gente sempre sonhou. Isso dá um trabalho, não é? Reforma, instalação, projeto e quando começa a obra, parece que nunca termina mais. Agora tem um jeito de resolver tudo num só lugar. E o Fuzil foi até lá para descobrir como funciona. Fufu, onde é que você tá, meu querido?
Eu tô na cozinha da casa. Mas a casa da sua casa, Emilhão. Leroy Merlin Raposo Tavares. Olha essa cozinha, cara. Olha a qualidade, a beleza. E eu vou falar uma coisa. Se você vem aqui na loja, mas eu gostei do jeitinho que tá aqui. Eles têm igualzinho pra entregar pra você. Isso é Leroy Merlin. E reparando, olhando de perto, a qualidade. O que a gente gosta de abrir e fechar. Então você vê bem de perto tudo que eles têm, feito especialmente com carinho para você. Aqui eu tava olhando e tenho certeza, você encontra todas as soluções para todos os ambientes da sua casa. No ambiente banheiro, olha só esses acabamentos, olha essas ideias. E vou falar uma coisa, no ambiente desse, não tem como você não se olhar pro espelho e não se achar lindo. Esse espaço é bem legal, o espaço projeto aqui da Leroy Merlin Raposo Tavares. Por que é legal? Porque profissionais como o Felipe vão te ajudar a montar o seu projeto. Eles vão montar o seu projeto da sala, do quarto, do banheiro. Vem com a ideia que eles te ajudam, com garantia, parcelamento, com a qualidade que cabe no seu bolso. Tão importante quanto a escolha dos materiais é a mão de obra. É óbvio que você vai precisar de pedreiro, instalador, ajudante. E aqui na Leroy Merlin Raposo Tavares, até isso você encontra. Você pode contratar esse serviço diretamente aqui na Leroy e você vai pagar parcelado com garantia de um ano. E o mais importante, você vai ter a garantia da obra. Tá tudo resolvido na mão de obra? Agora mate!